Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, violência e saúde mental, com Natália Rodrigues. Episódios recentes de ataques em escolas provocaram um debate sobre como a saúde mental pode ser fundamental no combate à violência escolar no Brasil. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Natália Rodrigues é psicóloga e psicanalista, com experiência na rede do SUS de Belo Horizonte, em Minas Gerais, é integrante do Laboratório Interunidades de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da Universidade de São Paulo. Olá, Natália, seja muito bem-vinda ao programa.
Muito obrigada, Joel, pela participação, pelo convite. Né? Vamos conversar um pouquinho sobre o tema, que é muito importante.
Diante do contexto de violência que vivemos no país, o que é normal nos dias de hoje?
O normal nos dias de hoje, né, assim, se a gente for colocar o que é normal no Brasil, principalmente, está assim, muito atrelado ao sofrimento psíquico, das estruturas assim, do amparo do Estado, que é precário, do desmonte da saúde pública. Então, o normal hoje é um sofrimento de base. A gente não pode desatrelar o sofrimento ao nosso cotidiano.
Como essa situação atinge o cidadão comum?
Isso atinge, principalmente se tratando da saúde pública, né, que a gente pega a maioria da população brasileira, como não tem, como teve um desmonte da saúde pública, um desmonte da educação, acaba que isso desampara o cidadão, traz um desamparo simbólico e um desamparo estrutural também. Porque é dever do Estado proteger, né, e garantir os direitos básicos de saúde, de educação, de informação. Quando há um desmonte dessas três bases principais que o Estado deveria fornecer, isso deixa o cidadão e toda a sociedade brasileira num ponto de um desamparo psíquico, numa intensidade de que causa o sofrimento. Né? O sofrimento vem principalmente também relacionado ao desamparo social, à vulnerabilidade psicossocial, porque não tem um básico ali para garantir um fortalecimento psíquico, que é dever do Estado.
A partir desta situação, que doenças podem provocar na pessoa?
As psicopatologias muito comuns, principalmente o que aparece muito em centros de saúde, nos CAPs, tem muito a ver com crises de pânico, síndromes depressivas, né, as depressões leves a graves, surtos psicóticos, dependência química. Então, o uso prejudicial de álcool e outras drogas, substâncias psicoativas, tem se agravado também. E é o que mais aparece que a gente vê na saúde pública.
Uma pesquisa realizada na região metropolitana de São Paulo, no início de 2021, pelo Comitê Paulista de Prevenção de Homicídios na Adolescência, aponta que 8 em cada 10 jovens de 12 a 19 anos acompanharam ao menos uma situação violenta nas escolas. Como a violência nas escolas atinge a saúde mental do jovem?
A escola, ela deveria ser um lugar de cuidado, de informação, de proteção, né, à criança, ao adolescente. Então, quando se perde isso, o que aparece como sintoma é a violência endereçada para a escola, que a gente está vendo no contexto atual. É isso, essa desinformação que vem acontecendo muito, né, assim, sobre a função da escola, a função da educação, isso faz com que retorne, né, uma violência real mesmo, materializada, endereçada ao ambiente escolar. Se as crianças e os adolescentes estão desprotegidos no ambiente escolar e estão expostos ao risco de uma violência, de passagens ao ato, e violência que eu falo no modo geral, né, tanto a violência material mesmo, a violência física, a violência psicológica, passagens ao ato, como a violência institucional, né, assim, uma violência do Estado mesmo que desampara. Então, isso traz consigo, assim, para além das escolas, um aumento desse sofrimento psíquico, um aumento desse desamparo, dessa necessidade de busca por proteção e acolhimento e tratamento nos âmbitos da saúde pública. E aí sobrecarrega o SUS, né, sobrecarrega as instituições de saúde. Então, a gente vê que isso é com um efeito dominó.
Dos quatro personagens importantes da escola, que são os professores, os pais, os funcionários e os alunos, como sensibilizá-los para sair desse círculo de violência que atingiu um patamar muito grande no nosso país?
O principal, eu acho que é retornar à ideia, assim, da importância da educação, da importância da escola, da importância da função dos professores lá, da importância da participação dos pais em relação aos alunos nas escolas. E isso é o principal a se fazer agora, né? Para pensar em algo depois. Então, a gente retornou muito a algo que é básico, que a gente se perdeu.
Falando em políticas públicas, que ações afirmativas deviam ser realizadas para combater a violência nas escolas?
Tem se trazido muito a ideia, assim, de colocar polícia na escola, né, assim, de ter um cuidado nesse sentido, mas é um cuidado que, se a gente for pensar, ele é muito punitivo. Pensando em políticas públicas, principalmente um investimento, tanto financeiro para as escolas, né, um investimento na educação, um investimento no cuidado dos alunos, nessa necessidade de ter um cuidado em saúde mental de uma forma mais ampla, né? Não só colocando um psicólogo na escola, porque o psicólogo não faz milagre. Então, associando o investimento financeiro na educação e fazendo paralelo com a saúde e com a assistência social, que é o SUAS, né? SUAS, SUS e a educação. Eu acho que fazendo esse tripé desse investimento de base, eu acho que isso pode diminuir essa violência nas escolas, que é uma resposta a esse desmonte.
Os alunos têm medo de ir nas escolas.
Têm medo, né? Então, essa resposta punitiva de colocar policial dentro de uma escola não é eficaz. Colocar a polícia dentro de escola, eu acho que retira essa ideia da própria educação, que ela não deve ser punitiva, ela não deve ser controlada nesse sentido. O contexto simbólico de polícia nas escolas, polícia armada, eu acho que a gente ainda mantém aquele raciocínio de que a educação ela deve ir por essa linha punitiva, e não é por aí.
Vamos agora ouvir uma música da sua escolha. Coração Civil, o Milton Nascimento. Escrita em parceria com Fernando Brandt, durante a ditadura militar, a música fala sobre a alegria do povo no poder. Quer fazer um comentário sobre sua escolha?
É uma música que eu sou apaixonada, assim, principalmente que o Milton nasceu no Rio de Janeiro, mas ele tem um coração mineiro. Então, eu acho que isso vem muito, assim, por minha parte, como uma identificação mesmo, assim, pela mineiridade. Mas, para além disso, é uma música com uma letra, assim, muito simbólica em relação à voz do povo, né? O que o povo quer da questão democrática, dessa visão menos militarizada do Estado. Então, a participação social é muito importante para a gente poder fazer movimentos progressistas, né, em relação ao Estado que a gente precisa. Então, acho que essa música diz muito disso.
Quero ver vai ser real. Vão sonhar coisas boas que o homem faz e esperar pelos frutos no quintal. Sem polícia, nem a milícia, nem feitiço pra ter poder. Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente aqui sabe ter. Assim dizendo a mim que todo dia eu vou levando a vida. Eu vou viver bem melhor, doido pra ver o meu sonho de gozo um dia se realizar.
Ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, violência e saúde mental com a psicanalista Natália Rodrigues. A inclusão de profissionais de psicologia e serviço social em escolas públicas de educação básica é obrigatória no Brasil, de acordo com uma lei federal de 2019. No entanto, apenas 6% das mais de 137 mil escolas contam com psicólogos e somente 3% possuem assistentes sociais. Os dados são de um relatório da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, realizado em 2022. Como construir um novo momento nas escolas se a origem da violência está na sociedade?
Se tratando do Brasil, lá em 1500, né, assim, a gente já começa sendo colonizado com a violência. Então, ela é estrutural, é de questão cultural, da linguagem. Então, a gente já começa, né, sendo colonizado pela violência. Então, isso é lá de trás. Como está na Constituição essa questão de ter psicólogo nas escolas, de ter assistente social, isso é importante não só individualmente, para o atendimento individual da criança e do adolescente, mas é um amparo ali para além da própria instituição escolar, de que outras instituições podem conversar com a escola, pode amparar, principalmente na questão da assistência social, porque a gente tem também um desmonte do SUAS, né? Então, assim, para fora da escola, a criança e o adolescente vive numa vulnerabilidade psicossocial, né? Se alimenta mal porque não tem o que comer, né, vive em exposição ao risco no território, né, tem contato direto com a violência, seja dentro de casa, seja na comunidade. Deveria ter um acesso à saúde pública, né, no sentido do básico mesmo, né, de um acompanhamento clínico, né, de serviços especializados. Todo esse tripé que eu estou trazendo aqui, isso faz com que dê um amparo psicossocial suficientes para que a criança, o adolescente e as suas famílias tenham essa estrutura de lidar melhor com a violência, com a agressividade. Não tendo esse tripé, não tendo essa base estrutural, assim, que é o direito de cada um, de cada família, de cada criança, de cada adolescente, retira a possibilidade de que essas crianças e adolescentes consigam fazer o mínimo de sublimação da violência. Quando não tem esse amparo para fora da educação, a violência fica muito no campo do real, fica muito no campo de passagens ao ato, fica muito materializada, né? Como que a criança ela vai sublimar uma violência, sublimar a agressividade, sendo que ela não tem acesso à arte, à cultura, à moradia, à alimentação, à saúde?
A violência foi naturalizada na sociedade, né?
Naturalizada, a violência, a gente pode dar um exemplo, por exemplo, da cultura do estupro. Se a gente for nas comunidades, né, essas comunidades que elas são as que frequentam o SUS de fato, a gente repara nos atendimentos, inclusive nos meus atendimentos que eu fiz no centro de saúde, que é a atenção básica, como que é naturalizada a cultura do estupro, né? Mulheres de 30, 40 anos que elas sequer deram conta de que elas foram abusadas, de que elas foram violadas, violentadas. Só que o psiquismo dela dá conta disso. Como, né, lidar com isso, sendo que está enraizada a violência, como se fosse normal ser violentada, normal ser violada. É uma questão cultural mesmo.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a psicanalista Natália Rodrigues para ouvir o professor Christian Dunker colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Que políticas públicas seriam necessárias no país para combater a violência urbana, já que a maioria da população brasileira não tem condições de fazer terapia?
A violência urbana, ela acho que tem que ser dividida entre violência de Estado, a violência, vamos dizer assim, criminológica, né, aquela que viola direitos, e a microviolência, a violência cotidiana, aquela que vai produzindo o que a gente chama de trauma com T minúsculo. São aquelas pequenas desqualificações, pequenas agressões, atos de desrespeito, humilhação, violação, né? De onde vem a palavra violência, tem que ver com o universo da lei. A lei que a gente vai dizer assim, em nome dela a gente pode exercer a violência legitimamente, ainda que a gente vai discutir os fundamentos para isso lá na filosofia política, por exemplo, em Hobbes. Existe aquilo que é a lei tal qual ela vai sem que a gente a fale. A lei que a gente constrói, a lei que diz respeito ao pacto comunitário, a lei oral, a lei de que impõe modos de tratamento e reconhecimento uns aos outros. Então, como a gente enfrenta a violência? Reforma da polícia, reforma da institucionalidade, outra maneira do Estado se relacionar, principalmente com grupos minoritários dentro da população, de um lado, e do outro, com uma cultura orientada para a comunicação não violenta, para o respeito, para a ideia de que é decisivo para uma vida se ela consegue e pode contar a sua própria história, ou seja, a sua história é relevante, seja ela qual for, reconhecer a posição em que se está, ou seja, os desejos que a gente tem, as identidades que a gente possui, sejam elas quais forem, e, muito importante, perspectivar qual é o futuro. Hoje, poucos discursos, há pouco engajamento na ideia de que a violência se trata também a partir da nossa oniropolítica, da nossa capacidade de sonhar, que por mais que estejamos sofrendo hoje, temos um plano, temos um futuro, temos um modo de ação que vai nos conduzir a uma travessia. O sofrimento deletério é aquela que a violência implica, uma violência continuada, crônica, que vai se naturalizando, em relação à qual a gente se sente impotente para transformar, agir sobre ela, e imagina então que o futuro será apenas reposição do presente e reatualização do passado. A tramitação da injustiça, a tramitação social, psíquica da injustiça, ela é decisiva para a gente agir sobre a capilaridade do fenômeno.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre violência e saúde mental com a psicanalista Natália Rodrigues. A internet é um lugar violento. Em 2022, o Brasil registrou mais de 74 mil denúncias de crimes envolvendo discursos de ódio nas redes sociais. E 92% dos jovens de 9 a 17 anos tem acesso a tudo que é publicado. Como resolver essa questão da violência e afastar os adolescentes dos discursos de ódio, sem negar o espaço de fala desta geração?
A internet, né, assim, ela vem com um movimento muito grave, assim, em relação a fake news, né, em relação a uma ausência de lei simbólica mesmo. Então, assim, é como se as pessoas estivessem autorizadas a dizer o que quer, a falar o que quer, né? Esse discurso de ódio vem com uma ideia de que isso seria um local de fala, né? Assim, que é algo democrático. Foi construindo essa ideia ao longo dos últimos anos, eu acho que isso é global. Tem uma ausência de lei simbólica na internet, tudo é muito liberado lá. É difícil alguém ser punido por esse discurso de ódio. Tanto que as fake news estão aí para mostrar isso, né? Como que afeta, né, as eleições, como que afeta a democracia. Então, acho que é muito importante, assim, o Estado, o governo, realmente trazer, a gente está com uma PEC agora, né, contra as fake news, que eu acho que entra muito contra essa questão do discurso de ódio, contra o ataque ao outro, porque é uma forma de garantir a proteção, principalmente das crianças e dos adolescentes que estão em contato com a internet. Que agora, mais do que nunca, criança de 6, 7 anos já tem um celular próprio, já tem um computador, então eles têm acesso a tudo que eles quiserem, se os pais não estiverem supervisionando. Então, eu acho que é dever, sim, do Estado, né, garantir essa proteção da criança e do adolescente, porque a gente vê que a questão da Deep Web, né, assim, a Dark Web, tem aumentado consideravelmente, né, desses fóruns de discurso de ódio, esses fóruns neonazistas, e mais adolescentes estão tendo acesso aí, porque não tem essa proteção mesmo, que eu acho que isso é dever do Estado fazer, que isso afeta diretamente a saúde da criança e do adolescente brasileiro.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
No fechamento do maior Fórum da Juventude do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, representantes e funcionários de alto nível do governo e da ONU enfatizaram o papel vital dos jovens na política e na tomada de decisões. Na última semana, os participantes destacaram a necessidade de mais envolvimento da juventude em questões intergovernamentais, particularmente a próxima cúpula sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A ONU News conversou com o secretário nacional da Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República do Brasil, Ronald Santos. Ele afirmou que o país está em um processo de construção de políticas públicas para atingir as metas globais.
É fundamental nós conseguirmos fazer com que a nossa juventude tenha acesso à dignidade, acesso a emprego, acesso à renda, acesso, sobretudo, ao direito de viver, ao direito a ter felicidade. E essa é a mensagem que nós temos trazido. O fim da violência de gênero, o fim do racismo e de todo tipo de preconceito, a possibilidade de estarmos vivos como nós somos. Essa é a mensagem do nosso país. E também a preservação do nosso meio ambiente, que é fundamental.
Para Ronald Santos, um dos principais desafios que a juventude brasileira enfrenta atualmente, especialmente os jovens negros, é a violência. Ele explica que há planos de ampliar o acesso à conectividade e aumentar oportunidades de emprego para reverter a situação.
Nós temos, por óbvio, o grande desafio de fazer com que a juventude, especialmente a juventude negra, permaneça viva. Nós temos um alto índice de mortes violentas de jovens negros e que precisa ser enfrentado, e nós vamos fazê-lo pelo programa Juventude Negra Viva. Também temos a necessidade de promover acesso aos direitos básicos hoje negados, em especial nas periferias das grandes cidades e no campo, nas florestas, nas comunidades ribeirinhas.
Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos ouvir agora um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso.
Direitos humanos são direitos de todos.
Natália, estamos caminhando para o final do programa. O que você gostaria de deixar mais registrado, de mais importante, sobre o tema do programa de hoje?
O que eu acho mais importante, assim, eu acho que a gente tem que correr atrás disso, sabe? Como cidadão, né? como comunidade, como sociedade, algo que é coletivo, não é individual. Então, a gente garantir, a gente questionar, a gente pedir por essas mudanças de políticas públicas, pelo investimento no SUAS, no SUS, na educação, prestar atenção no que está sendo votado, né, na Câmara, no Senado, e a gente fica de olho mesmo o que está sendo feito na política. E cobrar pela garantia do ECA, né, para a proteção da criança e do adolescente, pelo acesso mais facilitado à saúde pública, principalmente aos dispositivos de saúde mental disponíveis no SUS, né, que vem contra a ideia manicomial. Todos esses investimentos a gente precisa cobrar diariamente. O principal que eu deixo é esse nosso papel de cidadão, de cobrar e falar mais sobre isso, né, de discutir mais sobre isso em ambientes públicos, ambientes fechados, individualmente, na família. Né, quando a gente mais movimenta a palavra, quando a gente movimenta o diálogo, a comunicação, a gente vai progredindo. Então, acho que isso é fundamental, é nosso dever. Né? A gente não tem só direitos, a gente também tem esse dever de cidadão.
Nesse ambiente generalizado de violência na sociedade, principalmente nas escolas, que está refletindo na saúde mental do brasileiro, qual é o seu maior sonho?
É exatamente a educação como plena e acessível a todas as crianças, todos os adolescentes, né? Uma educação básica, pública, de qualidade, principalmente junto com a educação básica de qualidade, assim, da criança ter o acesso que ela deveria ter, também o acesso mais fácil à saúde pública, a todos os dispositivos, a todos os fluxos, né, que o cidadão ele possa procurar pelo serviço e ser bem atendido, ser bem acolhido, que a rede funcione plenamente, por mais que tenha furos, mas que seja garantido esse acesso, né, tanto no SUS, quanto no SUS, quanto na educação. Então, isso para mim seria meu sonho e ajudaria muito a questão da violência.
Diante desse ambiente de violência na sociedade, principalmente nas escolas, qual é o papel dos veículos de comunicação?
Nos últimos anos, né, eu acho que os veículos de comunicação, eles estavam muito aproximados e muito ligados, né, ao governo anterior, do governo Bolsonaro, e também traz uma questão muito importante, que é da discursiva mesmo, de apologia às armas, de uma ideia de que para lidar com o outro é olho a olho, né, assim, essa ausência de um diálogo, de escuta em relação ao outro, do que o outro está dizendo, da própria comunicação em si, né, que ela é muito importante para garantir uma democracia. Então, os veículos de comunicação, muitos deles estavam associados e garantindo o discurso da extrema-direita, inclusive trazendo fake news, sustentando o discurso de ódio, né, de violência, trazendo muito em pauta, muito em cena. Nas entrelinhas era autorizado, né, tanto pelos veículos de mídia, né, tanto de boca a boca. Então, eu acho que isso foi muito importante, diretamente associado às questões dos ataques às escolas, que eram raros antes do governo Bolsonaro, e passou a ser frequente. Não é à toa.
Não divulgar pode diminuir atos de violência nas escolas?
É importante não divulgar o nome de quem atacou, né, a imagem dele, porque quanto mais a gente divulga o nome, a imagem, isso faz com que outras pessoas que estão ao redor, que estão nesse meio, se permitam a fazer o mesmo. Por quê? Porque essa pessoa, ela apareceu na mídia. Né, ela ficou famosa de alguma forma, de uma forma péssima. Então, quando a gente não mostra, a gente apaga. Essa pessoa não pode ser importante na mídia, não pode ser importante de ser conhecida, de ser reconhecida por outros.
O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção, pesquisa e roteiro de Ana Clara Godoy, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.